Rádio Rio de Janeiro, na internet com você.
A Rádio Rio de Janeiro passa a apresentar No Mundo Maior. Os distúrbios psíquicos são analisados a partir do plano espiritual, trazendo-nos a balizada opinião de espíritos especialistas. No Mundo Maior. Apresentação Berenice Lima e Deusa Nogueira.
Esse capítulo, ele é profundo. Ele vem contando assim esses casos de dor, e no fundo e por trás dessa dor tão grande no mundo espiritual, a raiz de toda essa dor é o apego. É o apego aos bens, é o apego à matéria, é o apego à ideia de levar vantagem sobre o outro. Isso tudo causa dor. E essas reflexões que o André Luiz vem fazendo é para a gente perguntar mesmo quais são as coisas que nós somos muito apegadas. É interessante, eu tenho uma vida assim muito corrida e tal, eu faço muitas coisas, então o meu celular, ele é tudo, né? Porque ele é a minha agenda pessoal, e ele tem várias notas que eu vou colocando, coisas de aula, de programas, ideias que eu vou tendo. Então ele não é apenas um telefone, ele é muita coisa. E eu sou assim, ele é uma extensão de mim, né? Porque eu falo muito ao telefone, eu vejo os e-mails toda hora, é muita coisa. E pela primeira vez, o mês passado, eu perdi o celular. E foi interessante que na hora que eu me dei conta eu perdi ele num local que eu não tinha a menor condição de recuperá-lo, porque foi no aeroporto. Então, você perde no outro país, eu não estava nem no Brasil, né? Perdi em outro país. No aeroporto não tem a menor chance de você encontrar alguma coisa, né? Mas na hora que eu me dei conta daquilo ali, eu fiquei extremamente aflita por tudo que estava ali no telefone, mas ao mesmo tempo eu até ri. Eu estava com meu marido, eu falei, veja só, né? Eu sou tão apegada ao telefone e agora eu estou completamente impotente. Eu não posso fazer nada. Na absoluta, nem voltar no local que eu estava para saber se ele está lá, eu não posso, porque o voo vai sair agora, eu não posso ter esse luxo de voltar no local. Então você vê como eu estou assim completamente, não depende de mim, eu simplesmente perdi e tenho que entender essa perda. E eu vim pensando nisso, aí eu comecei a me lembrar das coisas que eu tinha escrito recentemente no telefone. Meu marido falou, tenta recuperar. Aí eu peguei um papel, fui, porque como a gente estava fazendo uma conexão grande, aí eu vou me lembrando de vários assuntos, já vou preparando ou aula, ou palestra e tal. E aí eu fui, peguei no lápis e comecei a tentar recuperar alguma coisa e tal, mas no fundo, eu gostei. Exato. De ter perdido.
É um treino, né?
É.
Um treinamento.
É.
Porque vai chegar um momento que a gente vai perder o corpo, né?
Isso.
E aí como é que fica, né?
Isso.
Olha.
E minha mãe, desde pequena, quando a gente perdia alguma coisa que sofria muito, ela sempre falava assim, vão-se os anéis, fiquem os dedos.
Os dedos. Os antigos falavam.
Ela sempre falava, já perdeu já, então vão-se os anéis e fiquem os dedos. E aí você vai, numa frase simples dessa, mas que você consegue
uma
educar.
É
uma filosofia que foi plantada lá na infância, e com isso você começa, olha, realmente perdi, ok. Agora vamos partir para frente, né? O que que eu posso fazer a partir de agora? Sem ficar naquele sofrimento muito grande do passado. Porque você pode perder e ficar naquela dor profunda, aquilo ali como sendo. Então, virei a página, é tanto que eu tô falando aqui, mas eu nem fiquei falando para as pessoas, porque isso deixou de ser importante para mim. Perdi, cheguei aqui, providenciei um outro, perdi várias coisas, mas que a vida vai se encarregar. Se for importante, as coisas vão acontecer. Mas é interessante, às vezes a gente perde alguma coisa, ou então a gente castiga muito alguma criança, ou um adolescente, ou alguém que perde alguma coisa, e às vezes incute na pessoa aquela educação de que não pode perder.
Nada,
a não ser que seja um desleixo da pessoa perder tudo, né? Aí é um educação. Caso, é um caso de realmente educar o contrário, né? E muitas vezes até buscar uma ajuda psicológica por causa de uma
desvalorização dessa isso, dispersão, né?
Isso, exatamente. Mas quando alguma criança perde, algum adolescente perde, ou quando a gente sentir que a criança tem o desejo de dar alguma coisa dela para um amigo, alguma coisa, a gente também deve incentivar. Não deve incentivar dar tudo, porque às vezes eu tenho amigas minhas que falam assim: meu filho, olha, ele é tão desprendido da matéria, ele dá tudo. Vai dar tudo o quê? E olha, eu não posso nem dar. Se eu dou um tênis pra ele, daqui a pouco ele dá pra alguém. Eu falo: olha, então você fica atenta. Ou ele está envolvido com drogas.
Exatamente.
Né, que ele está trocando. Ou então eles não estão valorizando o esforço dos pais.
Pra oferecer o conforto.
Exatamente. Então fala pra ele que ele vai dar tudo quando ele estiver trabalhando com o dinheiro dele, né? Porque isso não significa desapego.
Bondade,
muitas vezes, porque se você ser bondoso com o dinheiro dos outros, com o sacrifício
fácil,
dos outros,
bom,
é fácil, né? Mas, e quando a gente sentir vontade de dar um presente para alguém, nesse primeiro impulso, dê. Porque às vezes a gente vai querer dar um presente para alguém e fala, não, mas vai custar caro. Então, começa
a
botar a cifra, às vezes a gente sai, aí vê um presente que é a cara da pessoa.
Isso.
Aí fala, não, mas isso é muito caro. É. E a gente começa a colocar aquele sentimento em cifras.
Exatamente.
Né? Quando muitas vezes é um treinamento para a gente, que naquele momento a afetividade está impulsionando na gente um desapego.
Olha, eu lembro, eu fazendo atividade física cedo, né? E naquele dia, eu saí e vim caminhando pela Conde Bonfim, que eu iria passar por alguma coisa. Mas era cedinho, era bem de manhã. E vinha uma senhora, era época mais ou menos, assim, novembro, por aí. E vinha aquela senhora, uma senhora também, que com certeza vinha de alguma atividade física, muito bem posta e tudo. E assim, quando você mora no local, né, e frequenta o local, você conhece mais ou menos as pessoas. E tinha uma senhora que eu sempre via levando as crianças com a camisa da prefeitura, né? Pra escola e pra creche. Então eram uns 4 filhos, sabe? E ela levando. E o pequenininho também com aquela camisinha pra creche. E ela então vinha de ter levado. E eu sei que ela... E assim, alguém assim muito pobre. A gente percebe alguém muito pobre, que ele deve morar em alguma daquelas comunidades. E de repente, aquela senhora cruza com essa pessoa, para e... Eu vi porque eu passei, né? Ela deu uma nota de 100 reais pra pessoa. Aí a criatura abriu assim os olhos e entrou no mercado que tem, que já estava aberto, mas ela entrou e ela pegou o carro de compra, mas com poder, sabe? Assim como ali, como quem pega aquele carro zero importado para dirigir. E aí eu olhei e eu falei assim pra senhora, aí eu falei assim, ah, Jesus abençoe a sua generosidade. Ela falou assim, não custa nada dar uma alegria completa a alguém. Eu tava com esse dinheiro aqui, eu ia comprar o quê? Mais uma bolsa, mais uma sandália, mais qualquer bobagem, né? E aí essa expressão, não custa nada dar uma alegria completa a alguém, porque imagina, gente, aqueles 100 reais pra aquela criatura, isso aí já tem alguns anos, que talvez pra ganhar isso, ela tivesse que fazer duas faxinas, né? Talvez nenhuma faxina e tudo. Uhum. O que significou pra aquela criatura a alegria de começar amanhã assim, não é?
Olha, Deusa, foi interessante uma vez, eu estacionei o carro num determinado local e eu sempre, a gente sempre vai nesse local e sempre tem um senhorzinho que fica ali tomando conta dos carros, né? Mas é um senhorzinho mesmo assim. E aí eu sempre dou uma moedinha, sempre dou um trocadinho pra ele e tal. Aí nesse dia, na hora que eu fui sair, eu virei pro meu marido e falei assim, me vê R$2, que eu queria dar R$2. Aí meu marido falou assim, só tenho 10 ou 20. Aí eu falei assim, ah, então não precisa não. Aí quando eu dei ré, meu marido falou assim, mas ele não merece ganhar R$10? Eu fui assim, eu falei assim, não, porque R$10, ele não, bem, só estou perguntando se ele não merece ganhar R$10, você que vai decidir, porque a gente acha
Exato.
Então, na hora de, quando eu quero receber uma doação, por exemplo, para o abrigo, R$2 é muito pouco, mas na hora que eu vou dar, eu acho que é muito.
É muito, exato, sabe? Essa é a lei da reciprocidade, né?
Ele falou, aí eu fiquei assim meio, eu falei, então me daí. Aí ele falou assim, olha, eu vou dar, mas pensa sobre, sobre isso. né? Sobre esse valor
meditar
nosso.
É a lei da reciprocidade,
isso,
né? Se eu estivesse no lugar daquela pessoa, né? Qual seria o meu sentimento? E não é pelo dinheiro, não é o dinheiro só. É assim, alguém me valorizou, né?
Isso.
Alguém achou que o meu trabalho é importante, não é?
Exatamente.
Isso?
Então, esses momentos, às vezes, assim, que inclui esses valores, às vezes é a vida nos mostrando, é pra gente fazer essa reflexão sobre as coisas que nós temos, o tanto que nós somos apegados, a nossa inversão de valores quando a gente recebe, quando a gente dá, sabe? Quando a gente recebe um presente, a gente sempre acha que o presente poderia ser melhor.
Exato.
E quando a gente vai dar, a gente sempre quer negociar alguma coisa inferior, né? Então, essas questões dos valores do dia a dia, a gente teve assim que ponderar, sabe? Então, se a gente gosta de alguém e surge a oportunidade de dar um presente, então invista,
exato,
sabe? Dê realmente uma coisa que a pessoa gosta, porque aí você vai botar ali um desapego que às vezes a gente nem sabe a dimensão que isso vai, até onde isso vai parar.
Exatamente.
Né? Às vezes não inclui nem dinheiro. Às vezes, por exemplo, a pessoa vai fazer um bolo.
Isso.
Sabe? Aí fala, não, mas esse bolo aqui, não, esse bolo aqui
muito
vai, caro, muito caro.
É muito trabalhoso, né?
Isso, então,
exatamente.
Vamos tirar o dinheiro total.
Exato.
Né? Mas não, isso vai dar um trabalho danado pra fazer isso aqui, pra dar. Então, o valor em si, ele não está apenas associado às questões financeiras, mas às questões de atitude, porque a atitude também tem um valor. E ele continua: aflito, segui o dedicado orientador que passou a aplicar recursos fluídicos sobre os olhos embaciados de meu desditoso ascendente. A entidade, com o providencial afluxo de força, ganhou provisória lucidez e viu-nos afinal. Agora, o passe está em todos os casos, né?
Com certeza.
Isso é interessante para quando a gente estiver tomando passe, recebendo passe numa casa espírita, a gente realmente ficar
valorizar,
na condição,
né,
de receber.
E saber que é eficaz, que
isso,
o recurso é eficaz.
Isso. E aí o velhinho gritou: oh, que luz diferente! E esfregando os olhos, acrescentava, dirigindo-se a nós: de onde vindes? Sois padres? Certo, aludi às túnicas muito alvas com que nos apresentávamos. Avancei e perguntei: meu amigo, sois Cláudio M., antigo fazendeiro nas vizinhanças da cidade X? Sim, conhecei-me? Quem sois? Você vê, ele não reconhece
o próprio neto,
o neto, né? Em atitude de alívio, ajuntou com inflexão comovente: desde muito estou preso nesta região misteriosa, referta de perigos e de monstros, mas abundante de ouro, de muito ouro. Vossa palavra me reanima. Oh, por piedade, ajudai-me a sair. Quero voltar. E aí, nesse encontro, ele falando isso e ajoelhado, de braços estendidos para mim, repetia: voltar, quero rever os meus amigos, sentir-me em casa novamente. E o André Luiz diz: abracei-o compungido e, sem desejar chocá-lo com inoportunas revelações, expliquei-me: Cláudio, sois vítima de lamentável engano. Vossa casa antiga fechou-se com os olhos físicos que já desapareceram. Encarcerastes o espírito num sonho vão de mentirosas riquezas. A morte vos arrebatou a alma do domicílio carnal. Vai para mais de 40 anos. Aí, mais de 40 anos,
né,
que ele está nesse sofrimento. O ancião esbugalhou os olhos angustiados, não relutou, desatou em pranto convulso, dilacerando-me as fibras mais íntimas. Bem eu sinto, murmurou, expirando compaixão. Tenho a cabeça afogueada, incapaz de raciocinar. Mas e o ouro? O ouro que ajuntei com tanto suor? E aí o André Luiz fala para ele: reparai vossas mãos, agora que divina claridade vos bafeja o espírito. O patrimônio acumulado à custa das dificuldades alheias converteu-se em lodacentos detritos. Notai interessante que o velho acha que ele juntou dinheiro com tanto suor.
Exato, com tanto suor. Na cabeça dele, a noção de trabalho não está certa, porque trabalho é toda ocupação útil, né? Mas ele estava ocupado, porque na verdade o agiota se ocupa muito em perseguir e cobrar quem deve, né?
Exatamente. E às vezes que fica a lição pra gente, que às vezes a gente fala assim, poxa, trabalhei tanto pelo fulano.
Exato.
Dei minha vida pelo fulano e agora é só ingratidão. Muitas vezes, quando a gente fala isso, é porque nós, às vezes, podemos ter feito um período longo por interesse.
Exatamente.
Apenas
puramente
por interesse. Exatamente. E como a gente não conseguiu aprisionar aquela pessoa, vem a mágoa.
Exato.
Então, quando a gente repetir isso, ou se isso aconteceu conosco, vamos pensar, realmente eu fiz tanto pelo fulano e fulano paga com ingratidão. Mas quando eu estava fazendo, qual era a minha intenção? Era aprisionar essa pessoa para mim? Era afastar essa pessoa de alguém? Era manipular essa pessoa? Porque isso vai fazer com que a gente caia em si.
Isso.
Né? E nesse cair em si é quando a gente acorda. Como agora, esse avô dele, o Cláudio, está caindo em si e é isso que vai fazê-lo acordar.
É o ponto, né, de toque, né?
Isso. E o André Luiz fala, meu avô pôs-se a contemplar as massas de lama que sobraçava e gritou aterrorizado. Em seguida, pousando em mim os olhos lacrimosos, considerou, será o castigo? Minha falta para com Ismênia exigia punição. Então agora, aí, quando a gente percebe a dor, aí o que, que vem na nossa mente? Isso é castigo.
Começar a pensar.
A quem vos referis? André Luiz pergunta para ele. E ele responde, a minha irmã, cujos direitos espezinhei, sensibilizando-nos intensamente, prosseguiu. Sois enviado de Deus e ouvi minha confissão. Ao morrer, meu pai confiou-me uma irmã, que não era filha legítima de nossa casa. Minha mãe, dedicada e santa, criou-a com o mesmo infinito desvelo que a mim mesmo. Quando me vi, porém, sozinho, escorracei-a do ambiente doméstico. Provei que não partilhava meus laços consanguíneos para melhor assenhorar-me da fortuna que meu pai nos legara. A pobrezinha implorou e sofreu. No entanto, releguei-a a miserável destino, cioso da sólida base financeira que havia conseguido. Fiquei rico, multipliquei os cabedais, ganhei sempre. Veja que todo mal que a gente faz, mesmo que a gente tenha uma justificativa, né? Porque ele tem a justificativa, olha, ela não era filha legítima, minha mãe era tola e boazinha e assumiu, mas, então, diante da lei, ele estava certo? Sim, porque naquela época, o filho ilegítimo, hoje em dia não, hoje em dia é filho,
é filho,
tem todos os direitos, mas naquela época não era assim.
Era o bastardo, até considerado.
Isso, o filho fora do casamento não era considerado nada, ninguém. Então, legalmente, o Cláudio estava certo? Sim. Moralmente estava certo? Não. E ele está pagando por isso. Então, embora ele tenha justificativas legais no passado, agora que ele está tomando conta da lucidez, a primeira coisa que vem é isso.
Exato.
Porque ele sabe.
A lei de Deus é da consciência, a mente, né? Ela sinaliza que não está bem.
Isso. Então, às vezes, eu vejo pessoas, porque a gente faz atendimento fraterno, a gente conversa com muitas pessoas, muitos problemas. Às vezes as pessoas têm problemas no lar, principalmente assim com nora, com genro, com a pessoa que chega na família. E às vezes leva uma vida inteira sabotando aqueles relacionamentos, sabe? Sabotando, às vezes vem os netos e sem querer, querendo, começa a falar mal da mãe pro neto, pro filho, e começa a tentar manipular essas coisas, se achando no direito. E às vezes tem até uma justificativa plausível para isso. Mas tenha certeza que na hora que a lucidez chegar, é disso que vai se arrepender. Porque nós não temos o direito de minar os relacionamentos. Nós podemos falar assim, no Evangelho até fala, Se uma pessoa estiver causando mal na sociedade, deve ser falado sobre isso? Sim. Então, se você acha que realmente...
Preservar um grupo, ele fala, é melhor perder um, né? É melhor perder um do que perder todo o grupo,
isso,
né?
Então, não existe essa hipocrisia, a gente tem que aguentar tudo, não pode falar. Não, pode sim. Mas que seja o nosso falar sim, sim, não, não. Agora, muitas vezes, nós minamos por bobagem, às vezes por falta de afinidade, por disse-me-disse, a gente cria uma tempestade muito grande e nós vamos ser responsáveis por isso. E aí, esse velhinho, né, olhando para o André Luiz, pergunta, e agora? Essa é a pergunta fundamental. E o André Luiz fala, pensa, né? Ia consolá-lo, abrir-lhe o coração, comovido até as lágrimas. Caldeirado, porém, fez-me imperioso gesto, recomendando-me silêncio. Meu triste antepassado continuou, descortinando-me novos campos ao sentimento. E o Cláudio continua, onde viverão meus parentes, cujo futuro me preocupava? Onde rolará o dinheiro que amontoei penosamente, esquecendo minha própria alma? Onde respirará minha irmã, a quem despojei de todos os recursos? Porque não me ensinaram na terra que a vida prosseguiria para além do sepulcro? Estarei efetivamente morto para o mundo ou louco e cego? Ah, mísero que sou, quem me socorrerá? Então, a gente está vendo assim uma grande dor nele da ignorância, por não saber sobre a imortalidade da alma, né? Que ele fala, poxa, por que ninguém me falou isso? Então, será que se ele soubesse, isso mudaria? Porque nós sabemos sobre isso.
Será que está mudando a nossa vida, né? A gente está mudando o ponto de vista, está começando a entender, está começando a pensar, está começando a vamos dizer assim, a fazer funcionar o que a gente sabe, né?
Isso, porque é uma dor muito grande para ele, né? Por que ninguém me falou disso?
Exato.
E agora? O que eu vou fazer?
Exato.
E já pensou acontecer isso com a gente? E a gente fala, meu Deus do céu, eu sabia disso.
É pior. Exato.
E aí, alongando os braços ressequidos, suplicava, tende piedade de mim. Meus pais foram levados ao túmulo há muitos anos e meus filhos certamente me esqueceram. Estou desprezado, sem ninguém. Valei-me, emissários do Eterno. Não abandoneis um ancião traído em suas ambições e propósitos. Agora que me reconheço, tenho medo, muito medo. E, demorando em mim um olhar que grossa cortina de lágrimas ensobrava, observou. Meus familiares esqueceram-me o devotamento. Só uma pessoa no mundo se recordará de mim e me estenderia as mãos protetoras se soubesse de meu paradeiro. Estampou expressão de ternura na máscara dolorosa e esclareceu. Meu neto, André Luiz, era a luz de meus olhos. Então nós estamos vendo que era legítima.
Exato.
Essa afinidade. Exato. Daí a nossa importância de cultivarmos as crianças junto com os idosos, de incentivarmos a afinidade entre os avós, os tios, os pais com as crianças, com os filhos, com os netos, porque pode fazer uma grande diferença. Nós não sabemos quem são os nossos netos e muitas vezes, ainda mais hoje em dia, que as pessoas casam e descasam com muita facilidade, eu percebo muitas mães evitando contato com os antigos sogros, né, e sogras, e fica monopolizando a criança. Sim. E fica discutindo. Não faça isso, porque muitas vezes essa criança, ela vai ser um ponto assim fundamental de afinidade, de afetividade, que vai mudar toda uma história no futuro. E eu percebo, eu tenho amigas minhas que estão nessa condição, assim, do filho se separar da esposa, a esposa começar a brecar a ida do neto para casa da ex-sogra e tal. Quem estiver passando por essa situação, reflita, não se comprometa. Nós não podemos assumir esse compromisso de brecar a afetividade entre as pessoas. Não vamos fazer isso. Isso é um sofrimento, muitas vezes é baseado em orgulho, muitas vezes é baseado em vaidade. idade, muitas vezes é para medir a força que tem, muitas vezes é para medir a autoridade que tem sobre um relacionamento. Mas quem estiver assim, e a mãe, no caso da mãe, que incentiva a sua filha ou seu filho a agir dessa forma em relação aos pais do outro, né? Porque é tanta gente na jogada, reflita. Não assuma nunca uma postura de afastar a criança dos pais, dos avós, dos tios. Família, ela acontece justamente para a gente incentivar a união. Não assuma essa responsabilidade. Muita paz.
Muita paz, meus irmãos.
No Mundo Maior. Apresentação Berenice Lima e Deusa Nogueira.
Emissora da Fraternidade, Rádio Rio.